O Arnaldo está no seu último semestre do seu curso que ele tanto sonhava. No final do curso, uma monografia, onde ele precisa apresentar um trabalho de mais de 30 páginas com uma apresentação a uma banca examinadora. Todo o tempo livre, o Arnaldo ocupa, de forma que a tua agenda fica extremamente abarrotada e quase não sobra nenhum segundo para que ele se dedique à sua monografia. O tempo está acabando, o deadline está chegando ao final. Toda vez que ele lembra da monografia, um frio no estômago, uma sensação ruim, um arrepio na coluna. O que será que está acontecendo na cabeça desse rapaz? Você se identificou? Você percebeu que isso também pode acontecer com você? E o tema desse episódio é justamente por que você empurra as coisas com a barriga. Será pura preguiça? Será que tem alguma coisa por trás disso? O que a ciência nos diz? O que é procrastinar? Quem procrastina? Como resolver a procrastinação? Procrastinação é uma preguiça mental? O que será que está acontecendo na nossa cachola quando tomamos essas atitudes e empurramos a vida com a barriga mais uma vez? Temos o primeiro episódio nosso do Pracast sobre isso, que saiu em março de 2018, episódio número 13 do nosso do Pracast sobre procrastinação. Hoje, mais de um ano e meio depois e mais de 1 milhão e 200 mil uploads mais tarde, temos aqui um outro episódio sobre procrastinação com tudo mais condensado, mais organizado e mais ciência para vocês. Até o final desse episódio, quero que vocês conheçam, dê um mergulho, uma imersão em procrastinação. Tanto a parte prática quanto a parte científica. Vem comigo.
Você cresce e evolui com o nosso DupraCast.
Primeira coisa, procrastinar é o contrário de produzir. Produzir, você faz, procrastinar, você empurra, você não faz, você deixa de fazer algo que você tinha que fazer. Por definição, procrastinar é como se fosse uma ação voluntária. Você deixa de fazer voluntariamente alguma coisa. Mas eu já vou colocar uma pitadinha aqui de uma reflexão. Eu já não concordo com essa definição que é o atraso voluntário, porque muitas vezes você não tem controle sobre isso, como a gente vai ver até o final desse episódio. Então, eu tiro essa definição do atraso voluntário e vou deixar aqui que procrastinar é o oposto de produzir. Você deixa de fazer o atraso em uma atividade que você pretendia fazer. É um atraso, uma atividade necessária ou importante, independente do efeito que esse atraso vai causar. Isso é procrastinar. Você deixa de fazer algo importante para você e você vai fazer outra coisa ou por algum outro motivo, como também veremos daqui a pouco. E por que será que nós procrastinamos? Por que será que a gente empurra realmente muitas coisas com a barriga? E aí a gente já começa a primeira reflexão que todo mundo, todos nós, eu, você, todos os ouvintes aqui, procrastinamos, todos nós procrastinamos, mas tem poucas pessoas que são real procrastinadores. Nós estamos começando a entender que procrastinar não é simplesmente você ser preguiçoso. Existe uma base neurocientífica, existe uma alquimia no teu cérebro porque isso acontece. Você deixar algumas coisas para depois é normal, mas você ser um procrastinador, deixar tudo para depois e não conseguir concluir as coisas importantes da sua vida, isso não é normal. Então, em geral, todo mundo procrastina. Porém, algumas pessoas são procrastinadores. Vamos pegar um exemplo como se fosse ansiedade. Muitas pessoas têm ansiedade. Todo mundo tem ansiedade. Todo mundo, nossa, está atrasado por um médico que você marcou há 3 meses atrás e, de repente, quando você está indo para consulta, você viu que o teu carro não está funcionando, você pede o teu Uber, o Uber demora, a Uber cancela. Isso gera uma ansiedade. Poucas pessoas ficariam tranquilas nessa situação. E aí o que acontece? Você fica ansioso, ansiosa, é claro, fica tensa. E olhando para o aplicativo do Uber o tempo inteiro, isso é um transtorno de ansiedade? Não, isso é uma ansiedade natural, você não tem um transtorno. E procrastinar é a mesma coisa, todo mundo procrastina, mas não necessariamente você é um procrastinador clássico. Quantos procrastinadores clássicos geralmente têm uma incidência ou têm no mundo? Mais ou menos uma estimativa de que 10 ou 20 que estão nos ouvindo aqui poderiam jantar numa mesa e dentre essa mesa, 2 ouvintes no mínimo seriam procrastinadores, ou seja, 20% das pessoas seriam ou sofreriam dessa procrastinação crônica e isso vai trazer alguns efeitos na nossa saúde, principalmente na saúde mental, como vocês verão. A procrastinação, ela infelizmente é mais complexa do que apenas uma preguiça ou inabilidade de você fazer uma gestão do seu tempo. Você pode ter todo o tempo do mundo que o bom procrastinador não vai conseguir cumprir a tarefa. E hoje a gente entendeu um pouco por quê. Vamos mergulhar um pouco nas bases fisiológicas desse processo. A procrastinação tem uma relação com um circuito de recompensa. É como se fosse um ciclo que você, a cada procrastinação, você reforça repetir essa mesma atitude. Em geral, se a gente vai comparar gêmeos, por exemplo, um é muito procrastinador e o outro nem tanto. O quanto realmente a base genética iria contribuir para a procrastinação? Será que a pessoa que tem uma deficiência no receptor de dopamina seria um bom procrastinador? Aí eu vou, mais uma vez, colocar uma pitada aí do meu dedinho. Em geral, estima-se que 15% dos procrastinadores podem ter bases genéticas. E óbvio, a gente já sabe hoje vários genes que estão relacionados com a nossa dopamina. Se você tiver uma dopamina, ou pelo menos receptores de dopamina não muito favoráveis, se você tiver um metabolismo da sua dopamina não muito favorável, se você tiver, por exemplo, uma fonte rápida que degrada muito as suas catecolaminas, entre elas a dopamina, pode ser que você seja um procrastinador. Mas a gente ainda não sabe quais são os genes específicos relacionados à procrastinação. E muito do que a gente imagina é que a procrastinação é mais uma construção de uma via neural que você está sempre fazendo reforço e a recompensa, o reforço e a recompensa, do que algo genético. Mas é claro, eu arrisco aqui, que as pessoas mais dopaminérgicas, e aí eu não acho nem que as pessoas que têm degradação rápida de catecolamina são dopaminérgicas nesse ponto, mas ao contrário, as pessoas que têm uma degradação lenta, que estão muito acostumadas a ter uma quantidade de dopamina muito grande no cérebro, essas pessoas têm uma tendência maior à procrastinação, porque elas têm uma tendência maior a recompensas imediatas que dê um pouco de dopamina. Então, sim, a procrastinação tem uma basezinha genética de uns 10, 15%, mas a maioria é ambiental, ou seja, a forma como você usa a tua mente faz com que você vire um procrastinador ou não. Esse é um dado muito importante, porque se ela é ambiental, se você aprende a ser um procrastinador e você educa o seu cérebro assim, faz um circuito que vira um ciclo de recompensa e reforço, você pode também aprender a desfazer esse ciclo. Então, você virar uma pessoa não procrastinadora, você não precisa nem ser um pré-crastinador. O que é pré-crastinador? Uma pessoa que antecipa os fatos. Você só não empurra a vida com a barriga e faz. A base de você ser um procrastinador, a base de você não executar uma tarefa, é muito relacionada a alguma sensação ruim ou desconforto em realizar essa tarefa. Quase todos os mecanismos que levam a gente a não realizar a tarefa é porque a gente sente algum desconforto e uma sensação momentânea boa, gostosa, uma sensação ótima em deixar essa tarefa de lado. Aí, imagina que, por exemplo, você tem uma aula muito chata para preparar, onde você vai dar essa aula num grupo acadêmico que as pessoas são super críticas e super chatas, e você fala, ah, vou preparar essa aula agora, só que não. Não, putz, eu preciso limpar a casa antes. Eu preciso limpar a casa porque tá muito suja, não dá para viver assim, não dá para morar assim. E aí você se coloca uma desculpa para que momentaneamente você tenha uma sensação de prazer de deixar aquilo de lado, porque fazer aquilo é sacal. Então, existem vários mecanismos disso acontecer. Eu acabei de dar um exemplo de uma troca, né? Você simplesmente muda a atividade para que você se ocupe. Esse é um dos mecanismos, mas temos vários mecanismos que isso acontece. Porém, existe em toda a procrastinação um desconforto em você realizar uma tarefa e você sente uma sensação bacana, você tem algo de benefício quando você deixa aquela tarefa de lado momentaneamente. E aí, voltando para o Arnaldo do começo do nosso episódio, para ele sentar e fazer a monografia, ele vai sofrer, porque é um tema maçante, é chato, ele não está afim realmente de fazer isso. Então, o que ele faz? Ele arruma alguma coisa que dê uma sensação de prazer momentâneo. Pode ser uma comida, pode ser uma outra atividade, ou simplesmente ele arruma distrações. Vou tocar uma música aqui, começa a fazer um pouquinho, toco uma música, vou aprender aqui um acorde de um violão. Ah, é verdade, o fulano me mandou um e-mail, preciso responder agora. Putz, preciso ligar pro meu pai, preciso fazer. Então, você não para de arrumar coisas para te distrair e que você empurre mais uma vez a sua tarefa para o lado e você tem um benefício fazendo isso no seu sistema de recompensa. Agora, para você amarrar.
Amarra os conceitos aí, filho de égua.
Existe uma fórmula para você entender o que leva uma pessoa a procrastinar. E essa fórmula é o seguinte: quando os benefícios de você evitar a aversão àquela tarefa superam os benefícios da recompensa daquela tarefa, você vai jogar aquilo para frente. Vou resumir de novo. Quando os benefícios de você evitar fazer aquilo no seu cérebro, eu estou falando quimicamente, né? Você não tem um controle total sobre isso, por isso que eu tirei a palavra voluntário lá da definição, mas quando os benefícios químicos, alquímicos no seu cérebro são maiores de você delegar aquela tarefa para depois, deixar aquilo para depois e fazer qualquer outra coisa, quando esses benefícios no seu cérebro são maiores do que os benefícios que o final daquela tarefa vão te dar, você vai procrastinar. Então, se você por acaso vê na sua monografia um benefício muito a longo prazo, fala assim, cara, putz, eu vou passar, nossa, vou passar de ano, isso aí tá lá pro final, daqui 6 meses eu penso nisso, eu ainda tenho até o começo do ano que vem para entregar aquilo, né? Então os benefícios estão muito longe, você não consegue palpar o circuito de recompensa, não identifica, você não vê aquela vitória, você saindo para jantar com os amigos, nossa, acabou, você ainda não tá se ejetando para essa situação, então os benefícios estão muito pouco palpáveis. O benefício mais palpável para o seu cérebro agora de recompensa é você tocar uma música nova na viola, é você falar com um amigo, é você dar uma dedilhada nas suas redes sociais. Esse benefício agora é mais interessante do que o benefício de concluir a sua monografia. Como resultado, o que vai acontecer? Você vai procrastinar. E tem muitas causas que podem te levar a esse processo. Vamos falar aqui de algumas delas, vamos falar de 15 causas. Primeira causa é o excesso de confiança, o comodismo. Você sabe que vai dar certo no final, isso vale muito, por exemplo, para provas, principalmente aquela prova que não é interessante, aquela prova que é uma prova chatinha, você já sabe aquela matéria é uma coisa fácil, ou se, por exemplo, você já passou da fase de estudante e é um profissional já inserido no mercado, mas você já se considera autoconfiante o suficiente para delegar algumas funções e a tua parte você faz um pouco de última hora. Então você sabe que no final vai dar certo, você sabe como fazer aquilo de urgência de última hora, você empurra para frente, porque os benefícios de empurrar para frente vão ser maiores do que de você ficar fazendo alguma tarefa sacal neste momento. Segunda causa, a síndrome do estudante, a rotina de deixar tudo para a última hora. Isso passa a ser comportamental e não tanto um circuito de recompensa. Você se acostumou a fazer tudo de última hora e vocês já vão entender como isso funciona, principalmente no dopaminérgico. O terceiro motivo é um motivo cultural. No Brasil, nós temos o costume de deixar as coisas para a última hora. E se você já visitou um shopping center no Brasil, dia 23 de dezembro, vai lá, vai fazer um programinha de índio, lotadaço, não tem lugar para parar o carro, não tem lugar para comer, as pessoas desesperadas, todo mundo comprando presente para todo mundo porque ninguém agilizou. É óbvio que aqui nós temos a cultura da procrastinação. Se você combinar um jantar com um amigo que mora em Londres, um londrino clássico que nasceu lá em inglês, a chance de você, brazuca, chegar atrasado é muito maior. Nós temos culturalmente a informação, ou a formação, melhor dizendo, de sempre deixar tudo para o final, para a última hora, vai dar tempo, vai dar tudo certo. Mas não, aqui no Brasil é assim, atrasinho de 15 minutos, aquele atraso social. Essa é a cultura do brazuca. O brasileiro tem uma tendência maior a procrastinar. Seria o terceiro motivo ou a terceira causa. Quarta causa seria você se dedicar aos prazeres da vida e não ao propósito. Se você não tem uma linha mestra né? Uma linha onde vai te guiar, um objetivo. Se você não tem um alvo e deixa a tua vida à deriva, a chance de você ser um procrastinador é muito maior. E o quinto motivo é aquela pessoa que deseja ter controle de tudo e sempre acha que tem alguma coisa fora do controle. E aí só encerra alguma coisa depois que adquiriu o controle total, ou seja, nunca. O sexto motivo é um dos principais. Você deixa de fazer as coisas com medo de errar, com medo de falhar. Esse talvez é um dos principais motivos de grande parte das pessoas procrastinar. É muito melhor você entregar uma reputação de algo que está sendo construído, entregar uma reputação que você é uma pessoa trabalhadora, braçal, que você faz acontecer e etc. Só que sem encerrar, porque quando você encerra alguma coisa, quando você conclui, aquilo que você fez está sob um julgamento, se está bom, está ruim, se está certo, errado, se está... Então, se você não quer ser julgado, você também não conclui. Porque se você não conclui a tarefa, você vai ser reconhecido como o trabalhador braçal, como o cara que realmente se esforça. Se esforçar é fácil ser reconhecido. Agora, e ser reconhecido por algo que está concluído? Aí já é mais objetivo e você pode errar. E você pode falhar. E aí vem um sétimo motivo, que é o medo do julgamento alheio. Primeiro, você tem medo de falhar. Às vezes o medo de falhar é o medo de você com você mesmo, né? Você não aceita a falha. É difícil você olhar e falar, eu errei. São poucas pessoas que assumem realmente que errou, né? E eu percebo como a minha vida como empresário, durante a minha trajetória no mundo empresarial, foram poucas pessoas que realmente assumiram algum erro e reconhecem isso. Poucas pessoas que eu trabalhei que falam assim, oh, não, realmente eu errei aqui, eu preciso melhorar. E eu vendo isso, fiz um compromisso comigo mesmo. Toda vez que eu perceber qualquer falha, eu assumi um erro para mim. Aí é você com você mesmo no espelho, sabe? Independente de você assumir para outras pessoas ou não. Porque você também cria costume de estar sempre se desculpando, até para você mesmo, para o seu self. Você quer se enganar, contar uma outra história para você, dizendo que naquela história você acertou. Você modifica um pouco a história. Isso é um processo cognitivo, que também vamos falar um pouco mais para frente, não nesse episódio, mas algum outro. É um processo cognitivo que nós temos esse fator de proteção. Nós maquiamos a história para nós mesmos para fingir que a gente não errou. É muito duro, né, assumir um erro. Então, quando você tem medo de errar para você, muitas vezes você procrastina porque você tem medo de errar. Agora, quando você tem medo de julgamento alheio, aí você procrastina mesmo. Porque você tem medo de fazer para ser julgado. E aí é aquela questão que eu já falei. É muito melhor você ser julgado como um trabalhador, como uma pessoa que faz, como um esforçado, do que como uma pessoa que erra. Ser esforçado é muito mais aceito do que ser uma pessoa que erra, do que ser uma pessoa que falha. Então, nós temos o costume de procrastinar tanto por medo de falhar com nós mesmos, quanto por medo do julgamento alheio. Um clássico embarregador é o perfeccionista. O perfeccionista, ele pode ser um cara que faz, pode, mas tem o perfeccionista embarrigador, que é aquele que sempre fica falando, ah, não, mas isso ainda não tá legal, não dá para fazer assim, eu preciso esperar. O dia que eu tiver isso, eu vou fazer aquilo. O dia que eu conseguir isso, e começa a colocar condições, sempre buscando uma condição que não existe. Então, o perfeccionista, ele pode sim ser um bom executar a tarefa bem, ele pode ser um bom produtor, mas ele também pode ser um bom procrastinador, ainda mais se ele fizer essa via neural no cerebolo dele enquanto ele estiver montando ali as bases cognitivas dele. A nona causa é a falha em priorizar. Você não sabe o que é prioridade e o que não é. Você não coloca uma lista de prioridades e sai sempre fazendo a coisa que é mais prazerosa. Claro, o cérebro sempre aplica essa armadilha, né? Você nunca faz aquilo, você nunca rói o osso, você sempre quer comer a carne. Então você começa o seu dia comendo as carninhas e não roendo o osso mesmo. Então, se você não colocar prioridade, a prioridade mais chata, né? A tarefa mais sacal vai ficar sem ser feita. E às vezes ela é a mais necessária ou mais imprescindível. A 12ª causa é a pessoa depressiva. Em geral, pessoa que tem depressão e a 11ª que é ansiedade, tem geralmente uma capacidade de empurrar com a barriga maior. O depressivo, porque muitas vezes ele não se mexe, ele já não tem vontade de se mexer. Muitas vezes o depressivo ele já não tem nem vontade se aquilo vai sair ruim ou bom, ele sempre já acha que vai sair tudo de um ponto de vista mais pessimista e que todo mundo vai julgar, que aquilo não vai ser bom e etc. Então o depressivo tem uma capacidade de ser um embarrigador mais frequente. E o ansioso, ele fica o tempo inteiro com medo do julgamento alheio também. Então são causas aí também de uma procrastinação. 12ª causa é a preguiça, propriamente dita. Tem procrastinação por preguiça? Sim, tem sim. Tem sim. Inclusive, nós temos isso bastante frequente em algumas pessoas. Imagina que você está acostumado a trabalhar 2 horas por dia. E aí, por algum acaso, você entra num grupo que as pessoas trabalham 5, 6 ou 7 horas por dia. Você vai ter uma tendência a fazer mais intervalos, você não está tão acostumado, você vai ter uma tendência a falar, não, isso aqui já está bom, já, vamos embora para casa, vamos encerrar um pouco antes. Então a preguiça, principalmente se você não tiver um treino, um condicionamento mental de concluir as tarefas, de fazer aquilo bem feito e de ficar focado por muito tempo numa mesma tarefa, pode ser que ela seja, sim, um obstáculo para você concluir. 13ª causa é falta de estrutura. Imagina que você é contratado por uma empresa nova. Você quer concluir tudo, você quer entregar, você quer mostrar serviço, você quer mostrar para o seu patrão, tudo é bem feitinho, tudo encerrado, tudo concluído. Só que você não sabe como fazer. Você não tem estrutura para chegar lá. Você não sabe nem os passos para serem seguidos. Você teve uma aulinha lá, aprendeu, fez um curso, um estágio as 2 primeiras semanas, mas você ainda não amarrou, você ainda não tem a capacidade de concluir aquilo tudo. Você não tem como ter um começo, meio e fim das suas tarefas, porque você não conhece o sistema, você não sabe entrar direito no computador, você não conhece os problemas do sistema. Então, você não tem estrutura para concluir a sua tarefa. E aí você acaba embarrigando, porque você não tem meios de concluir aquilo. Então, a falta de estrutura ela também é um mecanismo do embarrigador. 14º ponto, a nossa mente sempre tenta nos sabotar naquela tarefa chata. Então, se existe uma lição de casa num estudante de uma matéria que ele gosta, ele tende a fazer mais do que uma matéria que ele não gosta. Como assim? Eu não entendi. Por exemplo, se você precisa tirar... Vamos imaginar que você precisa tirar seu RG. Aí você... Ah, tem que ir no centro da cidade, lá na Praça Sé, ficar esperando 3 horas na fila lá, pegar o seu número e tal. Você tende a empurrar aquilo com a barriga porque você sabe que aquilo é maçante. Você fala, ah, não, eu vou só resolver o meu passaporte quando eu for realmente viajar. E aí você fica empurrando com a barriga quando você for viajar, você não tem passaporte. Então, eu falei da RG, mas pode ser passaporte, pode ser um visto, pode ser qualquer documento ou qualquer tarefa chata, né? Ah, eu gosto de matemática, mas não gosto de inglês. A lição de matemática não vai ser procrastinada. A lição de inglês vai ser empurrada com a barriga e assim por diante. 15º ponto é que toda tarefa que tiver um benefício muito distante, ou seja, você está muito longe de alcançar uma recompensa por aquilo, você tem de empurrar para frente. Tudo que tiver recompensa imediata, você tende a fazer. Tudo que tende a ter uma recompensa lá na frente, daqui a 5, 6, 7, 10 anos, você tende a empurrar para frente. Então, ah, putz, eu preciso ver minha aposentadoria, que eu preciso investir aqui uma graninha num fundo que daqui a 60 anos eu vou resgatar. Fala, amanhã eu vejo isso. Ah, depois amanhã eu vejo. Ah, semana que vem eu vejo. Ah, mês que vem eu vejo porque, putz, esse mês está enrolado. Agora, se você fala assim, não, eu preciso comprar o show do Paul McCartney que vai estar aqui a semana que vem. Minha recompensa é semana que vem. Então, eu vou parar tudo e vou fazer isso. E para finalizar, a causa mais importante, a justificativa mais plausível, o porquê você não faz o que tem que fazer, é a causa número 16, que é a falha emocional. Como eu falei até um tempo atrás, nós achávamos que procrastinar era uma preguiça. Hoje, nós sabemos que procrastinar é muito além disso. É como se o sistema falhasse em ter uma recompensa, como se você tivesse sem plenitude, como se tivesse algum vazio dentro de você que você precisa trocar a sua tarefa por uma recompensa imediata. Então é uma falha emocional. Toda vez que você estiver mais triste, você tende a procrastinar mais, porque você está com uma falha emocional maior. Se você estiver mais inflamado, você tende a procrastinar mais. Se você estiver com falta de nutrientes, procrastinar mais. Então, toda vez que você tiver uma falha no seu sistema emocional, toda vez que você tiver algum perrengue emocional dentro da sua cachola, você vai tender a empurrar com a barriga, porque você vai querer alguma recompensa em alguma tarefa imediata. E toda vez que você precisa fazer algo importante, em geral, você não tem recompensa imediata. Toda vez que você precisa investir no teu futuro, na tua vida, na tua carreira, na tua disciplina, quase a maioria dos casos, você não tem uma recompensa imediata. E quando você tem uma labilidade emocional, você tende a ir buscar uma recompensa imediata, seja num doce, seja num sonho de uma padaria recheado do creme, de la creme, e aí você vai ter uma recompensa imediata ali e deixa de fazer tua dieta. Você procrastinou a ação de se cuidar, ok, mas isso vale para todas as tarefas e atividades que envolvem a sua vida. Se você tem uma fraqueza emocional, seja uma falta de neurotransmissor, uma falta de nutrientes para você formar bons neurotransmissores, seja o excesso de quebra dos seus neurotransmissores, seja o excesso de inflamação, você vai estar fadado a não realizar o que você veio fazer nesse mundinho.
Ok, ok, doutor Duprá. Teremos agora um pouco de ciência envolvida.
O que será que a ciência nos conta sobre a procrastinação? Zhang, em 2016, identificou uma área no cérebro que ela liga quando a pessoa resolve deixar a tarefa de lado. Essa área chama-se giro para-hipocampal. Está próximo ao hipocampo, que é uma das áreas da nossa memória. E tem muitas outras descrições de atividades neurais no nosso cerebolo durante um processo de procrastinação. Uma delas é a maior ativação da amígdala, que é uma parte onde a gente decodifica o medo. A outra delas é uma falha no funcionamento do nosso córtex cerebral. Uma área do nosso córtex, quem faz o nosso planejamento, quem faz as nossas funções executivas, ela não funciona tão bem. É como se não tivesse um alinhamento entre as partes, é como se as partes não conversassem. É como se não existisse uma conversa entre o sistema de planejamento e o sistema de emoções. É como se existisse quase uma controversa entre esses sistemas. Então, esse estudo do Zhang, em 2016, mostrou que o aumento da procrastinação também correspondia com o aumento de uma atividade espontânea numa área desse nosso córtex pré-frontal, que chama-se ventromedial, área ventromedial do córtex pré-frontal. E uma diminuição na atividade na parte anterior do córtex pré-frontal. Ou seja, a gente não precisa decorar esses nomes, o mais importante é saber que sim, quando uma pessoa procrastina, quando uma pessoa deixa uma tarefa importante para fazer uma besteirinha, ela tem ali uma sinalização entre os nossos neurônios. Existe uma conversa entre os nossos neurônios específica quando a gente faz essa ação de deixar alguma coisa de lado e resolver fazer uma outra ação. Existe um funcionamento específico. Apesar disso ser ainda uma ciência em desenvolvimento, aliás, toda a ciência está em desenvolvimento, mas apesar disso não ser completamente embasado, são poucos os trabalhos, a gente já sabe que sim, quando você procrastina, quando você deixa para lá alguma coisa, provavelmente existe uma via, existe um mecanismo de ligar os seus neurônios entre eles que você resolve não fazer aquilo naquele momento. E um outro estudo alemão, claramente, a procrastinação foi associada à depressão, níveis de estresse, ansiedade e fadiga mental. Eu já vou contar para vocês logo mais como que tanto a procrastinação pode nos estressar quanto o oposto. O estressado também procrastina mais. As pessoas que não eram procrastinadores tinham maior controle sobre o tempo, sobre a gestão do tempo, utilizando o tempo com mais objetivo do que as pessoas que não eram procrastinadores. E as pessoas com menor identidade de ego, ou seja, as pessoas que não significam, não têm uma grande figura por trás do que elas significam, ou as pessoas que não ocupam grandes posições aí para as outras pessoas, ou seja, se você é totalmente desconhecido no ambiente, é mais fácil você deixar aquilo para lá do que se já existe uma expectativa sobre a sua imagem. Se as pessoas já sabem que você é o cara que faz, que você é o cara que produz, isso faz com que você embarrigue menos.
Imagine yourself. You just went to sleep. It was a hard day. You take a deep breath and close your eyes. And the nightmare begins.
Um outro estudo na Universidade de Ruhr, na Alemanha, bem interessante, com 264 participantes, entre eles homens e mulheres, colocou uma galera na ressonância magnética, um dos exames funcionais aí do nosso cerebelo, ver a função no nosso cérebro. E aí começou a identificar a conexão entre as áreas. E aí todos os participantes foram respondendo algumas perguntas, medindo a sua capacidade de executar e controlar algumas ações. A galera que tinha um controle ruim das suas ações tinha uma amígdala, que é a área responsável aí por estímulos do medo no nosso cérebro, no nosso sistema límbico, mais pronunciada. A amígdala funcionava de uma forma, falava mais alto, digamos assim. Além disso, a conexão entre a amígdala e o córtex cingulado anterior, que é uma outra área importante no nosso cerebolo, é no cingulado anterior que nós temos algumas funções, por exemplo, com a flexibilidade cognitiva, você percebe que alguma coisa está indo errado, você faz uma correção de rota, você tem mais atenção, cooperação, você vai com o fluxo, você detecta alguns erros, você pode se colocar na posição dos outros. Então, o giro cingulado, claro que no cérebro nenhuma área específica por algo completo, né? Existe uma comunicação entre todas as áreas, tudo funciona de uma unidade. Não dá para você separar assim, ah, essa área faz isso, aquela área faz aquilo. Mas, no giro cingulado anterior, essa área é muito ativa quando a gente tem essa flexibilidade cognitiva. Ou seja, se você não tem muita flexibilidade, se você está inflexível, se você não consegue se colocar em outras posições, você tem essa área um pouco menos ativa. Então, o procrastinador ou embarrigador, ele tem a área do medo mais ativa e essa área da flexibilidade cognitiva mais apagada nesse estudo aí da Universidade de Ruhr. Para a ciência não ficar muito maçante, vamos falar mais alguns estudos aqui rápidos. Tem um outro estudo que eu achei um must, achei bem legal, esse estudo com 600 pessoas, que foi publicado no Journal of Behavior Medicine. E esse estudo mostrou que a procrastinação é um fator de risco para hipertensão e doenças cardiovasculares. E olha, pasmem, olha que interessante uma das conclusões. Se você diminui a tendência a procrastinar cronicamente, ou seja, sempre embarrigar tudo, você também diminui o seu risco de ter alguma doença do coração em até 63%. Ou seja, você diminui mais do que a metade o risco de você ter alguma doença do coração. Por quê? Porque ao procrastinar, nós fazemos um ciclo. Qual é o ciclo da procrastinação? Primeiro, você procrastina, você empurra alguma coisa chata para fazer alguma coisa que te dê uma leve recompensa. Então, ao invés de você ir fazer a tua monografia, você vai ficar lá navegando na internet, vendo uma viagem que você vai querer fazer daqui a 2 anos, vendo 1000 hotéis, não fecha nada, ou simplesmente vendo o post da galera no Instagram, só que sem um foco objetivo, sem deixar um tempo para você fazer uma recreação. Você está no tempo que você deveria estar produzindo. Lembre-se, não tem nada de errado você chegar lá e ficar dedilhando o seu Instagram, o seu Facebook, suas redes sociais, desde que você separe um tempo para isso. Mas se você fizer isso durante o tempo onde você deveria estar produzindo, alguma coisa errada. Então, você empurra com a barriga. Depois que você empurrou com a barriga uma ação, você tem uma leve recompensa. Tipo, cara, em vez de fazer uma monografia, ficar aqui sacal, levantando artigos para minha monografia, eu vou ver os posts da galera. Ah, putz, olha o post que o cara fez aqui, meme e tal. Você tem uma risadinha, tá? Uma leve recompensa. Leve recompensa, você tem um reforço desse comportamento. Você amarra essa via para o seu cérebro. Você fala assim, isso aqui é bacana, eu gostei de agir assim. E aí você não faz a sua monografia. Isso desencadeia uma autocobrança, você vai se cobrar. Você vai falar, cara, eu tinha que fazer monografia, fiquei o dia inteiro hoje pasmando, não fiz nada, e você vai começar a se cobrar. A autocobrança gera um estresse, vai dormir pensando naquilo. Cara, preciso fazer, amanhã preciso fazer. Amanhã eu vou dedicar um tempo para isso. Aumenta o estresse, aumenta a ansiedade, baixa a sua autoestima. Você fala, cara, todo mundo já fez isso, menos eu, cara, mas eu sou um lixo mesmo, eu não consigo fazer. Impressionante, eu não consigo dar vazão a isso. Todo mundo fazendo a monografia, já entregando, todo mundo com o cadernão lá, já entregando o professor com 1000 apresentações, com 1000 trabalhos levantados, não fiz nada ainda, e você começa a se cobrar mais ainda, baixa mais sua autoestima, aumenta a sua ansiedade, e isso faz com que você procrastine ainda mais. Então é um ciclo vicioso. Então, se você cai nesse ciclo vicioso, é necessário você achar formas de sair disso, de se desprender desse ciclo vicioso. Mas será que eu posso ter nascido um procrastinador? Será que isso não é genético? Meu pai é procrastinador, minha mãe é procrastinadora e eu também sou procrastinador. Sim, você pode ter nascido com isso. Inclusive, como eu falei, tem alguns genes responsáveis aí pelo nosso estímulo, por fazer acontecer, principalmente os genes voltados à dopamina. Tem até um estudo que foi levantado uma hipótese nesse estudo de um gene que chama-se de tirosina hidroxilase, um gene que faz o metabolismo da tirosina, que é um dos precursores, os tijolos aí para a gente formar a dopamina, que é um dos nossos neurotransmissores que sinalizam para você sair do sofá e realizar as coisas que você tem que realizar. Então, existe um estudo que mostrou, sim, que pessoas que têm uma certa alteração, que a gente chama de polimorfismo nesses genes, têm uma maior propensão a ser um procrastinador. Então, sim, vai, você pode dizer que se seu pai é, sua mãe é, você tem uma leve tendência, mas você pode mudar isso com as suas atitudes e a forma com que você condiciona o seu cerebolo. E quais as consequências disso para a nossa saúde? Já vimos que a gente pode estressar mais a nossa cachola sendo procrastinador. Tudo bem, a gente pode aumentar a nossa ansiedade, pode aumentar doenças cardiovasculares, que aumentou o estresse, aumenta a hipertensão. A gente viu no trabalho científico aí. Alguns estudos até falam que, por exemplo, aquelas pessoas que são procrastinadores têm uma curta duração no emprego. É claro, o cara contrata, o pessoa não consegue entregar nada porque está sempre reclamando, arrumando alguma desculpa para não fazer, não executar, é um mau funcionário. Então, geralmente, não vai durar muito tempo no emprego. Tem nível maior de estresse mais ainda porque fica desempregado. Em geral, as pessoas que procrastinam tendem a ter uma performance cognitiva ruim, porque não entram no estado de flow. Começou a fazer, parou. E quanto menos a pessoa faz, menos ela desenvolve. Quanto menos faz, se a pessoa não faz, ela emburrece mais. Os procrastinadores tendem a ser mais solteiros, menos formados ou educados, porque também não consegue completar uma formação clássica, uma faculdade ou um curso, e eles têm geralmente uma menor exigência para tarefas no seu trabalho, são menos exigidos, né? A pessoa fala, melhor nem dar para ele que não vai fazer, entendeu? Dá uma coisa complexa, aquela pessoa nunca vai concluir, então é melhor deixar ele como um café com leite. Então, o procrastinador crônico, ele tende a cair no seu próprio veneno, né? Dá um tiro pela culatra, porque as pessoas também não vão contando tanto com ele e nós vivemos aí numa unidade em comum. Nós não desenvolvemos apenas um intelecto sozinho, né? A gente vai sendo exigido e cada vez mais nós vamos se desenvolvendo, seja num concurso, seja no seu trabalho, com as pessoas que te cercam. Então nós vivemos uma unidade em comum. E aí o bom procrastinador crônico, ele vai ser sabotado naturalmente, as pessoas já não vão contar com ele. E ele vai cada vez menos ser exigido. Quando você é menos exigido, você também evolui menos. E vamos agora saber as personalidades dos procrastinadores. Primeira personalidade dos procrastinadores é o perfeccionista. Já falamos que é uma das causas da procrastinação você ser perfeccionista, achar que nunca tá bom o suficiente para que você execute uma função. Ah, então, por exemplo, eu acabei de me formar em uma faculdade onde eu aprendi a fazer desenhos gráficos, mas eu não coloquei em prática ainda, não estou trabalhando. Por quê? Porque eu acho que eu não estou bom. Aí eu vou fazer uma pós. Aí eu faço a pós eu ainda acho que não tá bom que eu vou fazer uma pós-desenho gráfico para animais. Aí vou fazer uma outra pós-desenho gráfico para animais. Ah, agora eu vou trabalhar? Não, vou fazer uma outra pós para cachorros, porque eu não tô bom com cachorro ainda. Então você nunca acha que tá bom para executar. Então, o perfeccionista, ele pode ser um procrastinador, e uma das personalidades dos procrastinadores é o perfeccionismo. Próxima personalidade dos procrastinadores é o sonhador, aquela pessoa que, ah, nossa, fiz um projeto aqui incrível, isso vai ficar muito legal, muito bacana, vamos fazer uma reunião sobre esse projeto. Aí na próxima reunião, outro sonho completamente diferente, na outra reunião, outro sonho. Aquilo nunca vai sair do papel. O sonhador tende a não fazer porque ele fica sempre sonhando e modificando e não executa. Terceira personalidade, o cauteloso. Aquela pessoa que está sempre muito preocupada com tudo. Esse, geralmente, é aquela pessoa que tem muito cuidado com o julgamento alheio. Então, ele está sempre com medo, medo de errar, fica olhando o vizinho. Ele é o cauteloso, ele é muito cuidadoso com o que vão achar. E ele, geralmente, embarriga porque ele tem medo de realizar. O quarto é o trabalhador da adrenalina ou o viciado em dopamina, dopaminérgico, aquela pessoa que gosta de fazer tudo em cima do prazo, e eu vou me identificando com esse aí, porque em geral eu era um bom procrastinador no colégio, por exemplo, aqueles trabalhos coletivos e não sei o que, eu nunca fazia nada, só estudava para a prova na véspera, geralmente eu não fazia as lições, eu fazia tudo em cima da hora. Porque realmente, quando eu dominava a matéria, a não ser quando eu tinha medo da matéria e eu achava a matéria difícil, mas quando eu dominava a matéria, eu não fazia nada. Já sabia, ah, não, isso aí se eu estudar 2-3 dias antes, acabou, já resolvo tudo, não preciso ficar muito preocupado. Então, eu tinha até um método de saber o quanto eu podia procrastinar, o quanto eu podia jogar para frente os estudos, porque eu ia me testando. Durante a aula, eu fazia mais as lições para me testar do que para entregar a lição feita. Então, quando eu fazia a lição, sabia que eu estava dominando, eu já desencanava daquela matéria. Quando eu não sabia nada do que estava rolando, eu falei, não, preciso começar a estudar isso, porque agora não vai dar tempo de eu alcançar. Então, quando você trabalha com adrenalina, quando você está em cima do prazo, geralmente você trabalha mais com adrenalina, porque você tem que ou madrugar, ou você sabe que está difícil de acabar, ou você sabe que vai ser um feitio você entregar, aí aquela adrenalina começa a bater, e aquelas pessoas que são mais dopaminérgicas funcionam assim. Então, em geral, quem gosta muito de adrenalina tem tendência a procrastinar, porque só faz as coisas quando realmente azedou. A quinta personalidade é a pessoa que é ocupada demais. É aquela pessoa que sempre está ocupada e nunca consegue realizar, nunca consegue entregar, porque sempre tem outra coisa para fazer. Isso é muito comum, principalmente para aquela pessoa também que quer arrumar desculpa para procrastinar. Então, você vai arrumar a casa, ao invés de fazer sua monografia. Você precisa atender um telefonema importante e deixou de fazer outra coisa. Essa pessoa precisa aprender a dar prioridade. Para finalizar, as personalidades procrastinadoras, o distraído. Aquela pessoa que tem uma distração fácil, apesar de que ainda não foi comprovada a associação entre distúrbios de déficit de atenção e a procrastinação. Então, o distraído, em geral, ele procrastina porque ele perde o foco. Ele começa a fazer uma coisa, ele não entrega aquilo feito. Começa a fazer outra coisa, não entrega aquilo feito. Começa a fazer a terceira coisa e no final não entrega nada. Então, o distraído tem uma tendência também de ser um bom procrastinador. Existem muitos gênios e pessoas importantes na história que foram bons procrastinadores. Entre eles, o gênio Leonardo da Vinci era um excelente procrastinador. Da Vinci teve poucas obras concluídas, realmente, porque ele sempre ficava delegando mais para frente. Ele sempre ficava falava que tinha mais coisas para fazer, contratava mais equipe, tinha outros novos projetos, enfim. Ele concluiu pouquíssimas obras. A Mona Lisa, ele demorou 16 anos para acabar. A maioria das obras dele são ditas inconcluídas, né, no ponto de vista técnico, e tem aí apenas 20 pinturas completas durante a sua vida. Ele era um belíssimo procrastinador. O Dalai Lama, antes de se tornar um líder espiritual, também era um bom procrastinador. Ele conta essa história, ele não tinha motivação, não entregava nada nos deadlines, ele era um excelente procrastinador. Dizem também as más línguas que o Mozart era uma pessoa que empurrava tudo com a barriga. E mais recentemente, por exemplo, o ex-presidente americano Bill Clinton, ele era um bom procrastinador e teve uma reportagem na Time Magazine em 1994 falando que ele era um procrastinador crônico. Ele sempre deixava para o último minuto, inclusive o preparo dos discursos, ele não fazia, ele não entregava, e ele sempre ia no último minuto aí no desespero, querendo entregar tudo e fazer tudo que ele não tinha feito. Se você é um procrastinador, não se preocupe, que na humanidade já tiveram muitos, e você pode ser mais um deles, mas agora você tem a ciência para estudar e se embasar. A palavra amanhã, no dicionário de um procrastinador, é uma lenda mística, onde existe uma miragem. E nessa miragem, na palavra amanhã, 99% da produtividade vai ser realizada, a motivação atingida. Então a palavra amanhã, para o procrastinador, é uma das mais importantes do vocabulário. Esse episódio é oferecido pela Gaia Elementals. A Gaia é uma empresa de shots funcionais que facilita o seu dia a dia e veio para ficar com o nosso estilo de vida ser humano moderno, uma vez que você nem sempre tem disponibilidade para fazer um café coado, para cortar um gengibrão. A Gaia facilitou tua vida e colocou tudo num shotzinho, onde você só precisa levar uma cápsula e uma garrafinha do shot que já vem no kit da Gaia. Tem shot de tudo quanto é tipo, com cafeína, sem cafeína, com própolis, com inulina, com acerola, com TCM, o próprio shot de café com TCM, que é bem interessante. O shot de café deles com TCM tem um pouco de gengibre, eu achei uma mistura fantástica. Eu gostei muito desse shotzinho deles, tem mais ou menos a mesma quantidade de cafeína do que um café expresso. Além de ter essa ideia espetacular para facilitar a modernidade e trazer alguns componentes funcionais para o nosso templo, eles também têm o selo Eu Reciclo. Eles fazem a compensação de qualquer embalagem. Lembrando que o shot usa menos embalagem do que se você comprar um produto pronto. No shot você só descarta a cápsulazinha. Se você comprar uma garrafa, você tem muito mais plástico do que só numa cápsulazinha. Então, além disso, eles ainda têm essa pegada de consciência. Se você quiser experimentar ou dar uma fuscada no Instagram, tá na descrição do nosso episódio. Senhoras e senhores, finalizamos por aqui esse episódio. Já temos aí mais de 40 minutos de episódio. Vou deixar para fazer as dicas práticas, são mais de 14 dicas práticas para a gente não ficar correndo e para você não ficar cansado. Vou fazer todas as dicas práticas no próximo episódio de como nós lidarmos com a procrastinação de uma maneira efetiva. Se você é um bom procrastinador, não perca os nossos próximos DupraCasts, porque vai ser a continuação desse nosso episódio. Aproveite, você já sabe o que é procrastinação, para que ela veio, quem tem, quem são os principais tipos de pessoas que são mais propensos. Todo mundo procrastina, uns muito, outros pouco, alguns são doentes procrastinadores, a procrastinação chega a atrapalhar a execução da vida. Se você veio nesse mundo não a passeio, para executar alguma coisa, é importante você dar atenção para isso, porque às vezes um ajuste na sua alquimia, e esse ajuste pode vir do meio ambiente, pode ser o responsável por fazer você brilhar, por fazer você concluir sua missão, por fazer você chegar na sua maturidade com uma sensação realmente de que algo foi feito. Você honrou por essa vida, você honrou por ser um dos poucos espermatozoides que vingou, você já foi um campeão, você já está nesse mundo, você já pode respirar, já pisou nessa terra e você pode honrar essa sua existência com categoria, fazendo alguma coisa, não ficando no sofá e não deixando para amanhã. Você gosta, é um amante da vida, gosta do templo, aprecia esse milagre, não deixe de estar com a gente todas as terças-feiras nas nossas Master Lives ou Masterclass ou Dupla Class às 20h37. E se você gosta desse tema de procrastinação, não perca os próximos episódios aí do nosso DupraCast. Melhores do que ontem, senhores!